os homens geralmente pensam na coação como uma ameaça de perda de autonomia. Para as mulheres, a coação costuma assumir uma outra forma, a ameaça da perda da oportunidade de formar vínculos com os outros, de ser amada e continuar a ser desejada. Ridiculariza-se como narcisismo o desespero da mulher pela beleza, mas as mulheres se desesperam na ânsia de se agarrar a um centro sexual que ninguém ameaça tirar dos homens, que mantém sua identidade sexual apesar das imperfeições físicas e apesar da idade. Ao lutar pela beleza, muitas de nós, compreensivelmente, acreditam estar lutando pela própria vida. E acompanha a ameaça da perda do amor, a ameaça da invisibilidade. A velhice revela a essência da injustiça do mito da beleza. O mundo é dirigido por homens de idade, mas as mulheres velhas são eliminadas da cultura. Poucos são os que suportam serem tratados como se fossem invisíveis. As mulheres fazem liftings numa sociedade na qual as que não fazem parecem simplesmente sumir. As mulheres conquistaram direitos legais e reprodutivos, alcançaram educação superior, entraram para o mundo dos negócios e derrubaram crenças antigas. Duas gerações depois, será que as mulheres se sentem livres? Esses são trechos de um livro chamado O Mito da Beleza, que foi escrito por uma mulher que hoje tem 62 anos, chamada Naomi Wolf. É um livro mais difícil de ler, assim. Ele é mais denso, ele é mais um pouquinho mais longo. E desde que eu li esse livro, em 2020, eu fiquei com um incômodo muito forte sobre como a preocupação com a beleza e o mito da beleza, na verdade, que é uma coisa impossível de alcançar, um padrão de beleza que, inclusive, muda sempre, como ele custa caro psicologicamente, financeiramente, emocionalmente e, às vezes, até fisicamente. Eu escolhi esses dois trechos porque, acho que eu queria trazer um contexto de onde vêm as vontades, muitas vezes, de ficar mais bonita ou de ficar mais jovem, ou de não parecer que está envelhecendo. Mas também para deixar claro que o objetivo desse episódio não tem de forma alguma o objetivo de julgar quem está tentando ficar bonita ou mais nova, ou mais, enfim, todo mundo quer ficar bonito, não tem problema. O ponto é, para as mulheres, a beleza tem não só uma questão de sensação que tem a ver com a sua sobrevivência na sociedade, mas também a sua empregabilidade e o seu valor para as outras pessoas. O que é ainda bem diferente de como funciona o valor dos homens na sociedade. Então, talvez por esse contexto, esse seja um episódio que se conecte um pouco mais com as mulheres, mas quero deixar super claro, acho que ele não faz sentido só para as mulheres, acho que ele vai trazer um pouco mais de conexão só. Mas, poxa, se você é homem, ou você também quer gastar dinheiro para cuidar da aparência, ou você se relaciona com uma mulher que quer, ou você um dia vai se relacionar com uma mulher que queira, enfim. Eu acho que vai fazer sentido e vai poder te trazer reflexões da mesma forma. Eu já estava com vontade de falar sobre esse tema um dia no podcast, porque é um incômodo que eu tenho há anos, mas veio um empurrãozinho agora no começo de 2024, que foi uma conversa que eu tive com a Laís, que é uma amiga minha, e, poxa, por isso que eu acabei convidando ela para vir hoje, porque eu falei, nossa, não só a Laís é muito inteligente, mas se era uma dor que ela estava sentindo, né, tipo, de gastar dinheiro com aparência, eu acho que ela vai trazer inputs muito, muito legais. Eu acho que vão deixar o episódio de hoje mais rico. Então, esse é um episódio em que eu não vou ficar falando sozinha. Eu devo falar com a Laís. E tem um depoimento no finalzinho que é de um amigo meu do trabalho que me contou uma história bem curtinha, mas que me deixou muito marcada, assim, que me marcou muito. Que é uma história de um momento em que a esposa dele foi fazer um procedimento estético e ficaram enfiando mil e uma coisas para ela fazer, como se ela tivesse vários defeitos que ela tivesse que resolver, entre aspas, né, entre muitas aspas, no rosto dela. E eu acho que simboliza muito aquela frase de quantas indústrias faliriam ou quantas empresas faliriam se a gente se amasse. Então, acho que sim, se é um assunto no qual a gente gasta dinheiro, é um assunto que toma nosso tempo mental, assim, uma preocupação real para muitas de nós, e a gente gasta dinheiro com isso, a gente tem que falar sobre isso sim, isso não é fútil de forma nenhuma. Porque tem a ver com o nosso senso de identidade, de autoestima, então, na verdade, é um assunto bem profundo. E dois, porque Não são coisas baratas, são escolhas que normalmente afetam o nosso orçamento. Então, quando a gente fala que falar de dinheiro é muito mais sobre escolhas do que sobre matemática, esse é um exemplo. Gastar para parecer mais jovem, ou gastar para demorar para envelhecer, ou gastar para ficar mais bonita, é um tipo de escolha que, obviamente, cada um faz o que quiser, mas a gente precisa também estar atenta para o que que a gente está tentando atingir com isso, o que que a gente está tentando preencher com isso, até onde faz sentido e até onde é exagero. Claro, cada um vai saber a sua resposta para a sua realidade, mas eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar de questionar, porque os gastos com isso normalmente não são baixos e pode estar por trás aí uma questão mais profunda que é uma questão para terapia, né? Não é uma questão para dermatologista. Então, bora. Espero que vocês gostem. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
Oi, gente. Aqui é a Vicky. Eu tô aqui com a Laís, ela já vai se apresentar. Laís Youssef é uma amiga minha já há quantos anos? Oito?
Antes se conheceu em
Dez? Não, 10 não.
antes se conheceu no final de 2017.
18, 19, 20, uns 8 anos. E a Laís, ela é um pouquinho mais nova que eu. Hoje eu tenho 31, a Laís tem 29. E ela que foi o pontapé, assim, para eu querer gravar esse episódio de hoje, já era um incômodo que eu tinha há algum tempo, isso de ver, até eu mesma, mas também ver amigas gastando com skincare ou gastando com produtos dermatológicos, querendo evitar o envelhecimento ou evitar coisas inevitáveis, né? Vamos dizer assim, que é a parte da reflexão que a gente vai trazer hoje. Mas, enfim, até aí, putz. Acho que a gente tem o direito de querer se cuidar e tudo bem, passar um creminho na cara, tá tudo certo. O problema é quando a gente começa a sentir que isso tá pesando no nosso orçamento, principalmente quando a gente pensa em procedimentos, né? Porque quando a gente tá pensando em produtos, putz, tem de R$ 100, de 200, de 300, mas aí você pensa em procedimentos, já a gente já tá falando de milhares, né? A gente não tá falando de centenas de reais. Então já aumenta aí o peso. Então, eu já estava com essa pulga atrás da orelha há um tempo, e no comecinho desse ano, de 2024, a Laís estava participando do Clube do Livro, né, do Invista. A gente começou o clube no comecinho do ano com um encontro que não era sobre um livro específico, era sobre as participantes, né? Quem são as participantes desse ano, qual que é o momento financeiro e momento de vida de cada uma delas, qual que é o incômodo delas em relação a dinheiro naquele momento. Para a gente ter uma conexão, né, maior antes de começar o clube, que iam ser vários encontros ao longo do ano. E a Laís me trouxe um comentário no dia do encontro, né, lá no grupo, que eu fiquei muito impressionada, porque não porque eu fiquei surpresa, porque acho que é algo relativamente comum, mas porque eu não esperava que isso estivesse incomodando tanto ela, a ponto dela falar, cara, esse é o meu incômodo financeiro no momento. Então, sem mais delongas, eu vou deixar ela se apresentar para vocês e ela falar para vocês qual era esse incômodo. E aí, a partir daí, a gente vai trazer algumas reflexões, até porque, se vocês não assistiram, tá super em alta agora aquele filme A Substância, que também trouxe muito para as discussões essa pauta. Tentar não envelhecer e o que que a gente está querendo conquistar com isso. Mas calma, vamos lá. Quem é
Ai, pergunta difícil, Vicky. Já começou impactante. Bom, meu nome é Laís, como a Vicky já apresentou, tenho 29 anos, sou advogada, trabalho hoje no governo e questões financeiras sempre me acompanharam. A Vicky, até quando a gente se conheceu, eu estava passando por uma situação de ainda na graduação, sem ganhar dinheiro, aquela ansiedade de quando eu ia conseguir. Ser independente, ter as minhas coisas, ter o meu espaço. E o último ano foi um ano muito importante na minha vida profissional, também na minha vida financeira, Porque eu consegui sair da casa dos meus pais, assumir novos gastos. Então, ano passado foi um ano muito de colocar as coisas na ponta do lápis, executar um planejamento de muito tempo que eu tive, por uma demanda profissional mesmo, para eu ficar menos tempo no trânsito. Então, eu assumi novos gastos. E ao assumir novos gastos, e ano passado com 28 anos, muitos outros gastos também vinham em paralelo na minha cabeça, que era justamente essa questão do envelhecimento, que é o que a gente está discutindo hoje, né? Enfim, não sei se eu posso me antecipar aqui, Vicky, falar um pouco de
cômodo.
Nunca foi uma questão para mim o pensar em envelhecer até quando eu fiz 25 anos, no meu aniversário de 25 anos. E já foi cedo, né? Imagino. Não sei como, quando as pessoas, as mulheres começam a ter esse impacto, mas foi aos 25 que eu comecei a sentir isso, porque quando eu fiz 25, no meu aniversário, foi a primeira vez que a minha avó, ao me dar parabéns pro aniversário, ela me disse: e eu te desejo que você encontre um homem com quem você possa casar e ter filhos logo. E ali eu senti como me bateu isso, e aí tem questões minhas, né, na fala da minha avó, mas o como me bateu foi, tá, eu acho que já se espera que eu já cruzei aqueles 25, já tô na perninha para caminhar pros 30, e é assim que as pessoas vão me ver daqui em diante. E foi exatamente isso. Então, uma ansiedade da família de encontrar um parceiro para poder estabilizar, a expectativa de estabilizar, de já pensar em construir um futuro, isso e o futuro envolve uma família, aquelas. Que a geração dos nossos pais é aquela geração que já conquistava uma casa, né, comprava casa, um outro cenário financeiro econômico. Então, comecei a sentir tudo isso, né? Aí, deu os 26, 27, apareceu aquela linha de expressão na testa. Então, foram coisas vindo aos poucos. E quando, aí, para fechar um pouco essa introdução de raciocínio, né? E aí, ano passado, quando eu assumi novas contas, e não é fácil, enfim, hoje em dia pagar aluguel, equilibrar tudo, até porque eu comecei a perceber que os homens, quando assumem essa responsabilidade, eles não têm que se preocupar também com quanto eles vão gastar com roupa, com skincare, com um futuro procedimento. Então, assim, eles gastam proporcionalmente muito menos do que a gente, né? A gente sabe disso. A minha irmã namora há muito tempo e ela tá pensando em morar junto, enfim. E ela já falou que a divisão de aluguel vai ter que considerar o quanto que ela gasta em unha, em cabelo, porque assim, é infinitamente maior, o gasto é muito desproporcional. E aí isso vem sendo uma reflexão do meu lado. E uma coisa que eu ouvi até daquela dona do Bonita de Pele, a Jana Rosa, se eu não estou enganada o nome, eu vi um vídeo dela que foi muito impactante para mim, foi ano passado também. Ela é viciada em dermatologista, em produtos de skincare, porque ela justamente trabalha muito com isso, né? Ela fez um vídeo muito sincerão, falando: olha, eu faço isso assado, e se você quiser começar a fazer procedimentos, botox, colágeno, você vai começar a fazer, você não vai parar mais. Então, provisiona isso, porque vai ser um custo constante na sua vida. Não vai fazer uma vez e achar que você vai ter que poder parar depois. Você vai se frustrar. E aí, eu acho que eu tinha acabado de ver esse vídeo e tá preocupada com isso no começo do ano, quando eu trouxe isso no grupo, Vicky. Então...
Então foi nessa fase que você trouxe esse incômodo.
Exatamente. Então, acho que para dar um contexto, né, da linha de chegada que você trouxe, esse é o contexto anterior que eu caminhei um pouco para, enfim, poder querer compartilhar isso com vocês ali.
Uhum. Você me fez lembrar quando foi que eu comecei a me preocupar com skincare e com envelhecimento da pele. E eu não tinha pensado nisso quando eu estava preparando o episódio. Para mim, foi quando eu tinha 21, eu estava no intercâmbio. E foi em 2014, eu tinha muito tempo sozinha, porque eu estava, né, num país novo, sem conhecer quase ninguém, enfim. E foi quando eu comecei a consumir vídeos da Camila Coelho. Sabe quem é?
Sei.
A vibe dela é mais de maquiagem, né? Só que, pô, ela fala muito de cuidar da pele, porque você tem que estar com a pele bonita pra maquiagem ficar bonita e tal. E aí foi a primeira vez que eu comprei um creme hidratante pra pele. Eu acho que eu nunca tinha... Acho que eu nunca tinha passado um creme, assim, hidratante. Eu não lembro de fazer isso, assim, de uma forma quase religiosa, sabe? Todos os dias ter um momento de passar as coisinhas na cara e tal. Aí eu lembro que, enfim, eu fui numa loja, me senti, assim, mudando de fase. Tipo, foi uma sensação de, assim, começou. Tipo, Porque agora eu não vou voltar atrás mais, é isso. Tipo, agora que eu percebi que eu preciso passar protetor solar, que eu preciso hidratar a pele, e que se eu não fizer isso, minha pele vai ficar assim, assim, assada. Tipo, depois que você abre o olho pra isso, você não ignora, né, depois. É meio parecido com o que você falou de procedimentos. Então, eu senti que foi meio que um ritual, assim, uma mudança de fase. E eu tava sentindo isso de idade, porque com 21 anos você é oficialmente adulto em todos os países do mundo, né? Tipo, ah, com 18 você é adulto no Brasil, mas tem essa coisa de que nos Estados Unidos você ainda não é até os 21. Então, pra mim, me marcou muito esse ano. E é muito louco como naquela época a sensação que eu fiquei também de ver esses conteúdos foi uma sensação de, olha, se você não tá se cuidando, você vai envelhecer, a culpa é sua, porque você não se cuidou. E esse se cuidar é uma coisa que, inclusive, é muito falada num livro que, gente, eu recomendo bastante, chama O Mito da Beleza. É um livro muito bom, ele é longo, mas ele prometo que ele vale a pena. E no livro, a autora fala que esse termo, né, de se cuidar, ele vem, parece que com uma forma, com um tom carinhoso, com um tom de alto amor, mas que, na verdade, é um tipo de opressão. É assim, cara, você tem que se cuidar. Quem nunca ouviu a avó falando isso? Exatamente como você comentou, né, Laís? Tipo, que tem que se cuidar, que tem que... Ah, sua unha não tá bonita. Minha avó é rainha de me fazer me sentir mal com o meu corpo. É tipo, ah, seu cabelo não tá bonito. Tem que se cuidar. A mão, a unha, não sei o quê. Ou, ó, você engordou. Ou, ah, você tá com essa roupa. Então, assim, essa pressão para se cuidar, por que que tem uma pressão para as mulheres se cuidarem e para os homens tem um pouco menos ou menos? Então, assim, não é uma questão só de se cuidar. É uma questão de, cara, você tem que atender um padrão e uma expectativa. E a gente tá chamando, tá empacotando isso né, com uma fita bonitinha, embrulhando e falando que isso é auto-amor, mas. Isso está vindo através do auto-amor ou tá vindo através de você não gostar de como você, né, da sua aparência ou de você estar tá insatisfeita com algo? Se você não me parar, eu vou continuar. Então, comenta aí que depois eu volto.
Não, perfeito. É porque eu tava refletindo aqui, porque justamente quando a gente fala de skincare procedimentos, a gente tá falando de envelhecer. E a gente tá falando de tudo que envolve envelhecer. É a perda de colágeno, é a maquiagem para você disfarçar e realçar o olhar para levantar, porque ele vai caindo. É a roupa adequada para você não parecer. Para você não parecer inadequada. O que que é inadequado? O que que é adequado para uma mulher? Não existe. Então é skincare, é procedimento, são maquiagens, são roupas, é a estética do seu cabelo, dos seus acessórios, da sua unha. É literalmente um raio-x em tudo, um 360. E as pessoas são muito boas de apontar as falhas dessa forma. E isso veio muito com o combo, né? Eu falei muito do ano passado para mim, que foi um momento de mudança de carreira, tudo mais. E a primeira coisa, quando eu recebi a proposta, quando eu aceitei a proposta, antes de começar no meu novo emprego, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo, por exemplo. Não se trata aqui de envelhecer especificamente, mas se trata de parecer um pouco mais velha para poder passar mais credibilidade. O meu cabelo era, até janeiro do ano passado, ele estava no meio das minhas costas, estava super longo. E eu estava feliz com o meu cabelo, vale dizer isso. Eu estava feliz com o meu cabelo. Mas eu olhei no espelho e falei: se eu aparecer assim, e eu trabalho numa área mais conservadora, de pessoas mais velhas, de outras gerações, eu sou nova, sou mulher. Eu pensei: ninguém vai me levar a sério. E a primeira coisa que eu fiz foi cortar meu cabelo na altura do ombro. E aí agora, vocês não estão me vendo, mas eu tenho um cabelo curto, bem curto, enfim, batido mesmo. Porque realmente foi um movimento de uma ânsia de eu quero passar credibilidade. Eu fui comprar roupas, eu peguei um dinheiro guardado meu para comprar roupas, porque eu tinha que vestir mais social, mas o que é o vestir social para uma mulher? É necessariamente blazer? Como que você se veste profissionalmente? Até tem um livro. Agora eu esqueci o nome da autora, mas que fala justamente sobre
Ai, é o Mulher Roupa Trabalho?
isso. Isso, esse mesmo,
É
esse mesmo.
muito bom. Ai, eu esqueci o nome dela, mas eu vou pegar aqui.
Thaís Farage.
Esse livro é super bom, gente. A gente leu ele no clube ano passado.
Ai, que ótimo. Então, ao invés de eu pensar ah, não, deslocamento, não sei, coisas do gênero, a primeira coisa que eu pensei foi minha aparência. Não necessariamente parecer mais velha, mas parecer mais madura para corresponder ao que eu estava assumindo e dialogar com as pessoas que eu precisaria dialogar, né? E todo o meu currículo, não lembrei do meu currículo. Ah, não, pelo que eu já estudei, pelo que eu já tenho de experiência, isso vai me garantir. Não vai, não iria. E até antes de começar, que eu estava mencionando, é que realmente não adianta. Hoje eu tô com cabelo curto, eu tenho minhas roupas, eu me sinto confortável, mas assumi um... Enfim, mudei de cargo recentemente e não deu dias. Eu fui me reapresentar para uma pessoa e falando, ah, eu mudei de cargo, eu tava antes num lugar, agora eu tô nesse. A pessoa, um homem, né, mais velho, me perguntou qual era meu cargo, eu respondi. E a resposta foi, mas você é muito nova. Você tem quantos anos? Ah, tenho 29. Você é muito nova. E eu sei de pessoas, de homens, que assumiram meu cargo mais novos. Que devem ter sido questionados, não sei dizer, mas ali eu senti que a primeira coisa que ele falou não foi, nossa, parabéns, foi, você é muito nova. Então, independente do meu currículo, coisas do gênero, o que me levou até ali, que tem motivos. Então... É inadequação constante da mulher, né? Nunca vai ter um espaço. E o mercado explora isso, né? Pela roupa, procedimento.
Acho que você tocou no ponto que eu acho que é muito central para o episódio inteiro hoje, que é, você, como mulher, de acordo com as mensagens que a gente ouve, você nunca vai estar adequada, né? Nunca tá bom o suficiente... Nunca, se você se cuidou muito, e assim, se cuidou, leia-se, né, se você fez todo o script, a unha, o cabelo, sei lá, maquiagem, etc, a roupa. Vão falar que você tá vaidosa demais e que você tá se arrumando tanto pra quê, né? Tipo, pra que você tá vindo tão produzida ou não? Se você é muito, né, se você tá muito bonita ou muito arrumada, você não deve ser competente porque você é bonita, mas se você não fez isso, você é relaxada. Então, assim, você nunca vai ser totalmente adequada. E como isso é explorado para vender soluções pra gente, né? O livro, gente, recomendo muito mesmo, assim. Esse livro, O Mito da Beleza, ele é dos anos 60, se eu não me engano, ou 70. E ele é mais atual do que nunca, assim. Porque a autoestima da mulher, a partir do momento em que você só aponta falhas, ela vai querer... resolver isso, ou preencher isso de alguma forma. E aí, o skincare e os cuidados com a pele se tornam meio que uma nova religião, uma nova opressão para as mulheres, que é assim, você só vai... A expressão que eles usam no livro, que eu acho muito boa, é literalmente um paralelo com a religião lá, que ela faz no livro. Que é tipo, ah, se você foi uma boa pessoa ao longo da sua vida, se você sempre rezou, se você sempre se confessou, enfim, se você fez, entre aspas, tudo que você tinha que fazer, falando em religião, putz, quando você morrer, você fez a sua parte. Assim, se eu vou pro céu, eu não sei, mas eu fiz a minha parte... meio que pra você ir morrer sem culpa. De que, tipo, cara, eu fui uma boa pessoa, eu fiz o que estava ao meu alcance. A abordagem que a autora usa pra falar disso em relação a cuidado com a pele e com a aparência no geral, é, cara, se eu vou envelhecer, ou se eu vou ficar feia, ou se eu vou ficar o que quer que seja, pelo menos eu fiz tudo o que estava ao meu alcance pra depois ninguém falar que eu não me cuidei. Então, é isso de você fazer vários tipos de rotinas e passar vários tipos de creme ou de ficar constantemente prestando atenção na sua aparência e tentando... Eu estou tentando não usar a expressão se cuidar, mas eu vou usar, vocês entendem que tem uma certa crítica minha aqui na expressão também. Tem então essa sensação de, putz, mas pelo menos eu me cuidei, eu fiz o que estava ao meu alcance. Se hoje eu tenho ruga e eu tenho 60 anos... Mas, cara, eu passei creme desde os 20. Tipo, eu fiz o que dava, sabe? Ah, não, mas eu fiz o procedimento X, Y lá todo ano ou a cada X anos. Tipo, eu fiz o que dava. Se hoje eu tô assim, sabe, eu fiz o que tava ao meu alcance. E é uma sensação de culpa que é colocada na mulher por envelhecer, simplesmente por envelhecer. Tipo, se você tá envelhecendo, se você tá parecendo velha, é porque você não fez alguma coisa, né?
E isso, eu acho que não só culpa, como medo, né? As duas coisas andam muito juntos, porque, por exemplo, eu fui numa dermato ano retrasado, se eu não me engano, e a primeira coisa que eu perguntei foi quais são as suas maiores queixas de mulheres mais velhas e o que eu posso fazer para me prevenir delas? Já queria me antecipar. E aí uma coisa que ela falou foi mãos e braço, passe protetor. Desde então, todos os dias. Porque medo. E aí, falando aqui das consequências financeiras, que eu acho que é um ponto importante, né, para o pessoal, a gente faz skincare com medo de envelhecer, como medo e culpa, né, como você colocou. E você começar com procedimentos hoje que são, entre aspas, mais baratos, mas que ainda não são baratos, botox, estimulador de colágeno, é quase uma pressão para você começar a fazer isso para lá na frente você não precisar fazer intervenção cirúrgica, que é muito mais caro. E aí,
mais invasivo, né?
Mais invasivo, é mais caro, enfim. Tava falando com um amigo meu que é médico, ele falou, é melhor começar agora com esses procedimentos que são mais tranquilos para depois não precisar fazer. Então eu já pensei, tá, então eu tenho que provisionar esses procedimentos constantes, mas que são justamente menos, tem menos intervenção, né? Para lá na frente eu não precisar do nada ter que refazer meu rosto, coisa do gênero, para eu não sentir essa necessidade. Mas é aí que tá, né? São promessas, são promessas. E não sei se já dá para trazer isso agora, Vicky, mas me remeteu muito ao filme da Substância.
Não, pode trazer, pode trazer.
Porque ali a gente está falando da Demi Moore, para começar, mês de conversa. A mulher acabou de fazer 50 anos. Não vou dar spoiler, é basicamente como foi divulgado, né? Então, é uma apresentadora, enfim, de TV, super famosa. E quando ela, no dia que ela faz 50 anos, ela é demitida porque ela é considerada ultrapassada. E a gente tá falando da Demi Moore, que é uma mulher que é mais velha, mas que é uma deusa. Ela é perfeita, ela é magra,
Ela
ela
foi
tá.
um sex symbol a vida inteira, né?
Exatamente, sabe? E ela no filme, ela está ótima. Ela está ótima. E mulheres de 50 anos hoje não é as mulheres de 50 anos da época das nossas avós. Acho que tem essa diferença, mas a maneira de olhar uma mulher parece que expirou. E assim, no filme, a sensação que passa é que não importa o que você fez, não importa o que você construiu, não importa a sua aparência objetivamente, quase atender os padrões, porque padrões são inalcançáveis. Você expirou, tchau, você vai ser substituída, sabe? Então, ainda por cima, eu acho que isso foi uma das coisas mais chocantes para mim no filme. O filme é bem chocante em geral. Mas a gente deposita tanto isso nesse planejamento de começar com skincare, começar com creminho, aí depois vai para aquele botoxinho preventivo, que agora é tudo botox preventivo, é tudo preventivo.
Tudo é preventivo.
Bom, previna-se. É uma grande, quase tem que fazer uma aposta seguro de envelhecimento, né? Acho que vai ser bem lucrativo também. Aí faz o bicho de colágeno, tem 300, aí o injetável, o a laser, assim, você se perde. Para no final você não saber. Mas o que o filme dá o um spoiler pra gente de vida é que talvez nada disso seja suficiente. E como você vai lidar com isso lá na frente? Então, e não só isso, até pensando em implicações financeiras aqui, que tá na questão de envelhecimento, sei que o foco é procedimento, skincare, mas eu acho que não tem como deixar de falar. Óvulos, né? Fertilidade, que é essa data de expiração para as mulheres, e que. Tem discussões, já tive discussões financeiras, hoje eu namoro, tive discussões de pensar em congelamento de óvulos, e aí, na brincadeira, um pouco, a gente dividiu o custo do congelamento de óvulos, e depois vem a situação, né? São dois advogados, então são questões que aparecem. E se a gente se separar depois, o que que a gente faz com esses óvulos? Porque você me ressar, eu pago a minha parte dos meus óvulos para poder ter os meus óvulos de volta? São discussões malucas, sabe? De implicações financeiras atreladas ao envelhecimento da mulher. Então, não tem sossego. E eu faço 30 anos ano que vem. E eu, assim, eu me sinto na melhor fase da minha vida. E, ao mesmo tempo, tendo que pensar nesse seguro de envelhecimento constantemente, né? É enlouquecedor o que a mulher tem que arcar.
É uma preocupação que ela agora, de agora em diante, eu senti muito com os 30 também, que ela não vai reduzir, ela vai aumentar, né? Você me lembrou de duas coisas que eu queria comentar. Uma, isso que você falou de a gente ser substituída e o medo de, em algum momento, realmente você atingir essa data de validade, né? Que, sinceramente, é um medo que eu acho que é bem comum, pelo menos eu conversando com amigas, assim, eu acho que as mulheres, por ser um culto, e eu não vou nem dizer que é só um culto à beleza, tá? Acho que é um culto à juventude. E aí a beleza tá atrelada à juventude, então a gente receber muito essas referências de beleza muito jovens, então, tipo, você vai ver um creme anti-idade, é uma mulher de 30 anos vendendo creme de anti-idade, sabe? Ou é uma atriz de Hollywood que tem 24, falando de creme de ruga, tipo, gente, essa menina não tem ruga, sabe? A gente não tá, e isso é uma coisa que ela traz no livro também, no Mito da Beleza, que a gente tá acostumada a ver imagens de mulheres muito mais novas, e a gente começa a ficar bitolada de que isso é uma mulher. Ponto. Tipo, a gente não está acostumada a ver referências de beleza de mulheres de 60 anos, de mulheres de 70 anos. E não só referência de beleza, assim, referência. Ponto. Tipo, me fala, sabe, 5 mulheres 60 a mais que você acha fodas. É difícil, assim, a menos que você esteja num ramo em que, sei lá, tem a diretora de um banco ou a presidente de uma empresa X, é difícil. Normalmente as nossas referências são mais novas, porque são as que vendem, são as que estão nas revistas, no TikTok, no Insta, etc. Então, tem um ponto bem importante que é quem são as nossas referências. E eu fico pensando muito nisso para não ficar bitolada, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de comprar as revistas, sabe aquela L? E-L-L-E? Quando na capa tem mulheres mais velhas. Então, eu tenho uma da Maria Bethânia. Saiu agora uma da Fernanda Montenegro. E eu fico pensando quem são atrizes que eu, né, de cujos filmes eu gosto. Tipo, a própria Tilda Swinton, tem a Julianne Moore. Enfim, tem várias formas da gente tentar se acostumar a ver mulheres mais velhas e falar, olha, na verdade tem mulheres muito fodas que são 40 a mais, que são 50 a mais, que são 60 a mais. Tem muitas atrizes, enfim, que a própria Meryl Streep, enfim, que pessoas que, assim, e elas têm as rugas delas, porque, gente, elas têm mais idade, tipo, ponto. Então, isso das referências foi uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu li o livro, porque ela fala assim, a gente não está acostumada a ver o rosto de mulheres de 60 anos, porque, você vai ver um produto direcionado para um público mais velho, e mesmo assim, a foto, ou ela está cheia de Photoshop, ou, hoje em dia, né, não é tanto mais revista física, mas é filtro, né, filtro no Instagram, filtro, enfim, nas redes sociais. Então, gente, mesmo quando é um produto para esse público, não é um rosto desse público. E dois, parece que é uma obsessão para você não ter essa cara mesmo. Tipo, é para você tentar não envelhecer nunca. E aí vem um outro ponto que, sinceramente, me pegou muito, muito lá. Eu não sei se a gente... Acho que a gente provavelmente não conversou sobre isso. Em 2020, a minha mãe teve câncer de mama. E assim, hoje, 4 anos depois, eu sei que tá tudo bem, ela superou, ela tá bem. Mas, cara, antes dela operar e de a gente ter uma confirmação do médico que tinha tirado todo o câncer, antes disso, a gente não sabia. Tipo, eu e minha família, a gente não sabia o que ia acontecer. Tipo, minha mãe vai morrer? Eu fiquei com medo de perder minha mãe, assim. Foi uma época horrorosa. E eu lembro que eu ficava pensando... Ai, talvez eu chore. Que eu ficava pensando, eu quero ver a minha mãe velhinha. Eu quero ver a minha mãe de cabelo branco. Eu quero viver essa fase da minha mãe. Será que eu não vou ver a minha mãe assim? E foi uma época em que eu passei a olhar para a velhice de uma outra forma. Porque eu falei, gente, a outra opção para não envelhecer é morrer. Então, eu prefiro envelhecer, sabe? E aí, para fechar, que eu tô me estendendo muito, tem um episódio muito bom. Você já ouviu falar num podcast que chama Vibes em Análise?
Opa, muito.
Ah, é muito bom, né?
Adoro. Até demais.
Eles têm um episódio... São dois psicanalistas. E eles têm um episódio que chama De Repente Velhos. E eles falam muito sobre como os millennials, né, estão passando por essa fase agora de, eita, a gente é 30 mais, eita, a gente tá chegando perto dos 40. É a geração que tem mais dinheiro que a geração Z, né, porque tá mais à frente na carreira. E que, então, começa a pensar mais em gastar realmente com essas coisas de procedimento ou de tentar não envelhecer e tal. E é um pouco isso de, tipo, nossa, mas ontem eu tava indo embalada e enchendo a cara e hoje eu tô, assim, querendo dormir cedo, fazer yoga e tô bebendo menos. Tipo, é uma geração que tá passando por isso, né? E aí o nome eu achei muito bom, De Repente Velhos. Então, porque a gente parece que pisca e já não é mais adolescente, né? Tipo, quando você tem 22, 23, você se sente adolescente. Você enche a cara e no dia seguinte você vai trabalhar de boa, né? E hoje em dia não é mais assim. E eles falam muito sobre como essa ultravalorização da juventude passa por a gente estar muito míope com as referências jovens nas redes sociais e como, na verdade, no mundo offline, o poder não está na mão dos jovens. No mundo offline, no mundo real... Quem tem poder são as pessoas mais velhas. E a gente parece que esquece disso. E é importante lembrar. Você pensa quem... tudo bem, tirando um exemplo ou outro do Mark Zuckerberg, etc. Mas você pensa... Quem tem muito poder, normalmente são pessoas 50 a 60 a mais. Quem tem muito dinheiro, quem tem muita experiência, quem tem mais sabedoria, quem é referência, quem é mais respeitado profissionalmente. Óbvio que acho que normalmente também vem uma imagem mais masculina aí. Mas é importante, né, a gente lembrar que a gente vai construindo... ao longo da vida, ou a gente deveria, ir construindo a cada ano uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais inteligente. E a gente precisa valorizar isso. E não valorizar só a pessoa de 19 anos do TikTok que passou um creme falso que não funciona e que pagaram ela, sabe? Tipo, recalibrar nossas referências.
Não, total. E você falando, eu não consigo deixar de pensar na Nirno, que é uma referência pra mim na literatura. E a obra dela é muito... cruza muito o autobiográfico com a crítica social, né? Ela tem um livro minúsculo, mas é tão bom, que chama O Jovem, que ela retrata a época que ela se relacionou com um cara mais novo, né? E que, naquela época... uma mulher divorciada, se relacionar com quase um aluno, né? Ela era professora na época. E o livro é muito marcado justamente por isso, né? De ter uma mulher mais velha se relacionando com um homem mais novo em contraponto com a naturalização de homens mais velhos se relacionando com mulheres mais novas. Mas ela fala muito isso da idade. E que ali... E esse é o ponto que eu quero chegar no meu comentário que me remeteu. Talvez tenha ido um pouco longe. Mas a inadequação... a constante inadequação. A gente sempre vai ser muito novo, a gente vai ser, ou vai ser velho, nunca vai estar num ponto ótimo. Se prevenir, aspas, né? A prevenção pelo Botox, pelo skincare, nunca vai te colocar em um lugar adequado. E cada vez mais, assim, eu tô no processo, claramente eu estou no processo de lidar com isso, né? Acho que todas estamos, é uma coisa mais um gerúndio constante de tentar se lidar com essa questão que vai acompanhar a gente, sobretudo mulheres. Mas acho que a gente abraçar o inadequado e assumir nesse adequado o lugar que a gente, quem nós somos e como a gente se vê no espelho, literalmente, eu acho que é isso também que ajuda a gente a se blindar um pouco da indústria, a se centrar um pouco no que realmente é essencial pra gente, sabe? Eu fui em Dermato e tudo mais, fazer orçamento de procedimento, entender quanto custava, né? Porque, né, Vicky, tem que planejar, como saber. Uhum.
Foi no orçamento.
E aí, sei lá, eu falava um ou dois incômodos, de repente o meu orçamento envolvia 10 coisas. Como a coisa inchava, né? Porque, além de a gente não ter referências, como você colocou, de mulheres mais velhas que a gente... Não que não tenha, mas a gente não é condicionado...
Vende
a
menos, né? Parece.
A gente não é condicionado a enxergar essas mulheres como referências. Elas existem, elas estão aí, elas estão nas redes sociais... Mas o algoritmo quer passar pra gente produto de skincare, que tá lançando, que tem novas promessas. Não vai chegar pra gente isso. Tem que partir da, é quase nadar contra a maré mesmo. Tem que partir da gente ativamente, ou condicionar o algoritmo, não sei nem se dá, porque ali é uma lojinha que quer enfiar produto na gente. E aí, o que a gente tá falando aqui é justamente anti-consumir... sem parâmetros, sem necessidade as coisas, mas sobretudo isso, essa indústria de procedimentos, ela vai querer incutir alguma coisa. Eu lembro que eu fui falar, um incômodo, como eu mencionei, né? Mania de expressão aqui e tudo mais, e querer prevenir, enfim, envelhecimento, uma boa textura. Aí, de repente, e essa olheira? Vamos falar dessa olheira? Isso aqui acho que poderia combinar bem com você. E colágeno na barriga? Você já tá pensando nisso? Vamos falar disso?
Mentira!
Juro? Não, juro. Aí, de repente, eu tinha um orçamento que me envolvia o corpo inteiro. Coisas que não me incomodam. E aí, assim, pela brincadeira, eu fui ver quanto custava. Eu falei, não, bota aí. Eu quero... Não, ok. Fui dando corda. Porque eu queria ver o tamanho. Assim, eu cheguei lá com um incômodo que seria um valor X. Pelo orçamento que queriam me colocar, que foi dando corda, era 5X. Se fosse seguir tudo. E a minha sorte é que eu estou com a análise em dia, estou pensando... Mas se chega uma mulher ali, uma pessoa, né, completamente vulnerável, é capaz nem de desconsiderar as condições financeiras e parcelar aquilo infinitamente.
Posso fazer um parênteses?
Claro, por favor.
Daqui a pouquinho eu vou dar play aqui num relato curto de um amigo do trabalho que um dia, assim, um almoço, assim, no escritório... Ele foi puxar assunto, ele falou, ai, como é que tá o podcast? Daí eu fui falando um pouquinho, né, dos temas e tal, que eu tava gostando de fazer. E falei, em breve eu vou gravar. E aí eu falei, a gente não faz só conteúdo estritamente de finanças, né? Como investir, ou enfim, onde investir. A gente fala de outros assuntos que tem a ver com dinheiro. Daí eu dei o exemplo desse episódio que eu tava começando a preparar ele, mas isso foi lá, tipo, em julho, assim. Tava começando a pensar em como que ia ser e que referências eu queria ler e tal. E aí eu comentei sobre isso de gastos com skincare, nananã. Aí ele, nossa... Faz muito sentido, vou te contar uma história da minha esposa. E aí ele falou exatamente isso, ele falou, cara, faz, sei lá, X meses que ela foi um dia fazer um Botox, que ela ia fazer, acho que na testa, sei lá. Ela ia gastar, eu não lembro o valor que ele falou, mas ela ia gastar R$1.000 e ela saiu da clínica horrorizada porque ela gastou 15 mil. Porque a médica começou a falar, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê. E ela ficou sem jeito de falar não.
Nossa Senhora!
E ela gastou 15 mil reais. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o áudio dele, que é que ele não me mandou ainda, então por isso que eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que era um número, não sei se era 10 mil, 15, 18, sei lá, que eu fiquei chocada.
Meu Deus do céu!
E é muito parecido com o que você tá me falando.
Não só clínica, tá? Dermatologistas fazem isso. Eu deixei de ir em dermatologista porque eu falei de um incômodo, é o clássico, o terço superior. Né, começa a aparecer na expressão. E aí a mulher falou, e se a gente colocar um ácido hialurônico aqui nas mandíbulas para fazer... Ela me vendeu uma desarmonização facial, basicamente, né? E ali foi a primeira vez, nessa dermato que eu deixei de ir, que aconteceu isso comigo, foi a primeira vez que me colocaram e ela me apontou coisas que nunca me incomodaram e ainda não me incomodam, mas eu me saí sentindo muito mal de lá. E aí aconteceu isso depois numa clínica, eu fui orçar também. Eu tô orçando tudo, né? Porque pra entender o buraco da coisa.
Tá certa.
E na clínica ainda pior, mas ali eu já tava na esportiva, porque eu já tinha passado por isso. Falei, não, bota aí, quero ver.
Tô calejada.
Mas acho que essa questão do não saber falar não é um clássico para as mulheres, né? Eu acho que uma alternativa é vou pensar, me manda que eu vou avaliar. Vou falar com o meu marido, joga a culpa no marido que merece, sabe? Mas é muito e é feito para você aceitar na hora. Não, porque só... E é outra coisa que eles falam. Ah, porque esse desconto é até hoje. A questão da urgência.
Ai, não, pelo amor de Deus.
Não é, exato. Ah, porque é só hoje, então assim, a gente precisa de uma resposta até não sei quando. Mentira, semana a semana tem promoção, tem não sei o quê. É tudo mentira. Sabe? Só pra te criar a urgência de que aquilo é uma oportunidade única. Que é uma que assim, não só se aplica a procedimento.
É clássico,
mas,
né?
É clássico. Esse mercado só reproduz isso.
E isso de não falar não, quando a pessoa tá te sugerindo uma coisa a mais pra você fazer, um procedimento a mais, uma coisa a mais pra resolver, entre aspas, me lembra muito do livro, porque é isso. Poxa, a pessoa te apontou que você podia fazer isso aqui na mandíbula. Depois, você não, né, se você ficar menos bonita do que você poderia, ou se você ficar menos jovem do que você poderia, foi porque você não quis. Ó, ela te ofereceu ali uma solução. Então, eu acho que além do difícil, que é difícil falar não
para muitas de nós, no geral, tem um peso a mais que é, cara, se eu falar não, ela tá tentando me ajudar e eu não quis. Tipo, ela tá tentando me deixar mais bonita e mais jovem e eu não quis. E se a gente parte desse lugar de medo, como você falou, né? Tipo, não, eu tenho que fazer de tudo pra evitar, como se eu tivesse, né, o diabo fugindo da cruz, é tipo, eu fugindo de uma ruga. Aí é o cenário perfeito, né? O terreno perfeito pra... Eu não vou nem falar marketing, porque acho que hoje em dia marketing parece uma coisa meio anos 50, não sei. Hoje em dia marketing é influencer, né? São pessoas no YouTube, no Instagram, no TikTok. São pessoas, né, passando na própria cara delas, não é necessariamente uma propaganda com Photoshop. Mas esse é o terreno perfeito para a gente querer fazer tudo que essas pessoas fazem. Que nem você deu o exemplo da Jana Rosa. Cara, eu acho que ela é uma pessoa super legal, eu gosto do trabalho dela. Mas assim, se eu tô meio num dia ruim, se eu tô com a autoestima baixa, eu não posso abrir o canal dela, não posso mexer no Insta dela. Porque eu vou querer comprar uma porrada de coisa, porque parece que é isso que vai preencher ali aquele momento que eu tô me sentindo feia, é aquilo que vai me deixar mais jovem. E é muito mais fácil vender coisa para quem tá se sentindo lixo. Porque a pessoa vai querer resolver mil problemas que às vezes nem existem, sabe?
Você falando me veio, porque... Isso que vendem pra gente são soluções, são supostas soluções. Eu vou repetir, são promessas. Porque a gente tá procurando soluções não pro rosto, mas pra uma aceitação. E aí eu acho que a gente não tá ainda nos 35 mais 40, mas eu acho que uma próxima fase vai ser... Ela parece jovem, eu acho que ela fez alguma coisa na cara. O que que ela fez na cara? E aí vão apontar pra gente... A gente fez alguma coisa na cara. E assim, eu vejo muito isso... É da minha família, de ver mulheres na mídia e tudo mais. Ah, ela fez Botox. Ah, não, ela fez isso. Não, ela não é assim, ela fez coisa na cara. Então, quando a gente está falando de se ele prevenir, o Botox preventivo, colágeno preventivo, tudo preventivo, nada garante que depois a gente vai ser aceita. Vamos falar, ah, ela fez Botox. Ou seja, se você não faz, você está inadequada. Se você faz e é Ramão, o que não sei o que é uma mídia de Ramão, você também está inadequada. Então, quando eu falo, assim, eu tô nesse momento, eu tô um pouco em fúria, tá, com o mercado. Então, não sei se dá para reparar
mas
isso.
Mas vamos juntas, eu também.
Então, cada vez mais, é o calibrar, tentar calibrar, e calibrar é um termo ótimo, minha analista fala. Que engraçado, né? Você usa termos calibrar como se fosse um pneu, que fosse uma máquina. Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo.
Uso mesmo.
É isso mesmo. Eu reconheço que é uma questão, mas eu estou falando, é uma questão. Eu já reconheci, é o primeiro passo. Mas eu estou nesse momento de achar que quanto mais a gente abraça o nosso inadequado, se o nosso inadequado faz sentido pra gente é autêntica, a gente banca nossas escolhas. E aí, não importa tanto o que os outros acham ou deixam de achar da gente, porque a gente está seguro das nossas escolhas. E é um caminho, e isso é, gente, isso não é uma linha de chegada, é um gerúndio, é uma coisa constante pra gente trabalhar, sabe? Que se você vacila nesse processo de autoatenção, nem diria autocuidado, é uma autoatenção mesmo, a nossa aparência, como a gente se aceita, como a gente se vê. Se a gente vacila nisso, é a brecha que o mercado usa pra abocanhar a gente comprar, encher nosso carrinho de produtos pra se sentir melhor, porque... Quando eu cheguei no começo do ano no Clube do Livro, Vic, e trouxe isso, eu tinha acabado de fazer uma compra de produtos de beleza que depois eu falei, eu não precisava, sabe? Porque eu estava no momento justamente vulnerável, entende?
E
aí foi o que eu comecei a pensar, tá, o que, que me faz me sentir bem comigo mesma em relação ao envelhecimento? O que, que eu acho que realmente vai me prevenir para além da parte estética? E eu tenho uma relação, cada um tem, é muito particular isso, vou falar do meu caso, é uma relação com o esporte. Se eu tô fazendo minha atividade física de uma forma constante, sem também me punir, porque também ficar, é um outro assunto, mas acho que tem uma ligação aqui, né? Não extenuante, não para expurgar coisas suas, mas para me balancear mesmo. O esporte tem essa função emocional. Se eu tô com esporte em dia, minha rotina acertada, né? Aquela coisa, né? Não sair pra beber no dia anterior e trabalhar, mas se cuidar nessa parte mental, eu comecei a perceber que eu me sentia melhor. Tanto até pra eu não comprar roupas. Não, tô me sentindo bem. Não é porque eu emagreci. É porque hoje eu fiz uma atividade física que me trouxe uma sensação boa pro meu corpo e logo eu consigo me sentir melhor no que eu tô vestindo. Porque não tem a ver com a roupa e com o meu corpo, tem a ver com como eu me sinto. Um paralelo que eu fiz com me sentir bem fazendo atividade física, e isso eu percebi, me ajudava a diminuir meu impulso de compras de roupa, de skincare, foi passando numa nutricionista comportamental esse ano, que eu fui entender, recolocar o papel não só da alimentação, mas do esporte na minha vida. Porque antes sempre era um lugar também de culpa, de queimar a pizza do dia anterior, sempre ter que compensar, porque tem que ficar magra, padrões estéticos que a gente já conhece.
O tá pago, gente, o que a gente paga é dívida, né? É conta, e a gente tá em dívida com quem? Com quem?
Exatamente isso. E eu vi como isso tinha uma relação muito direta com meus gastos. E aí, na nutricionista comportamental, uma coisa que ela me fez enxergar de outra forma, e eu trabalho isso tanto na nutricionista quanto na análise, não é para você sair da atividade física e ir pro espelho ver se você emagreceu. Porque é uma das consequências para muitas pessoas. É você focar no que como você se sente depois da atividade física. Então, esse é o imediato que vale ser buscado. E se você deixou de ir, não é porque você falhou, é porque você estava cansada, é porque você está num ciclo menstrual que não te permite, que é melhor fazer um outro tipo de atividade, não é para expurgar. E isso, enfim, vendo esse... Porque tudo está interligado, né? Eu recalibrando minha rotina matinal, atividade física, para quem é possível... minha alimentação, para uma coisa que não me faça passar fome... Então, me tratando com mais carinho nessas partes, eu percebi que eu consegui ficar bem menos suscetível a essas compras impulsivas. Não é que não aconteça, tá? Não tô colocando aqui num pedestal, porque é o gerúndio que a gente tá trabalhando. Mas melhorou muito do ano passado pra cá, nos últimos anos pra cá, tendo, a partir do meu comportamento, né? Tendo encaixado melhor a atividade física e alimentação, e enfim... E isso, acho que pro longo prazo, acho que isso é o que leva a gente pro longo prazo a se blindar mesmo dessas críticas, porque é uma coisa mais dentro, de dentro. O que o mercado te oferece são promessas, não são soluções.
Uhum. E eu acho que dentro desse assunto promessas, tem o fato de que muitos produtos não funcionam, né? Tipo, a gente às vezes passa um creme querendo um resultado que aquele creme não consegue entregar. Tem coisas que são mais profundas na nossa pele. E você está só atendendo a um marketing, uma venda enganosa, né? Uma propaganda enganosa. E, então, assim, tem promessas tanto no aspecto de, cara, muitas vezes esses produtos não vão fazer o que você está querendo que eles façam. E tem promessas no sentido que acho que é mais profundo, que é isso que você falou lá, de... Cara, você não vai atingir a data de validade se você fizer isso, 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 isso. Só que, cara, pode ser que não. Aí entra de novo o filme da substância, né? Falando em data de validade, eu queria muito relembrar duas atrizes. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de, enfim, ficar fuçando vida de atriz e ver... Enfim, eu gosto muito desse assunto. E eu queria falar de duas atrizes. Uma, você assistiu... Ela fez dois filmes muito que foram grandes recentemente. Aquele 3 Anúncios para um Crime e Nomadland. O Nomadland ganhou Oscar em 2000 e... Sei lá, faz uns 2 anos, eu acho. E a atriz principal, ela chama Frances McDormand. E ela, que é isso, eu tô sempre buscando referências de mulheres mais velhas, né? E não só a mulher que é super linda, gata e gostosa de 25 anos. E a Frances, ela tem mais de 60, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, tem 67. Então, comecei a ver mais entrevistas dela, comecei a querer criar mais intimidade com referências mais velhas. Então, isso foi uma coisa que me marcou, porque ela ganhou um Oscar recentemente. E a outra que me marcou muito, que também ganhou Oscar recentemente... Você assistiu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo?
Sim. Que filme?
Pois é. E é um filme que é protagonizado por duas mulheres mais velhas, né? Tem tanto a Jamie Lee Curtis e a Michelle... Eu não sei como fala o sobrenome dela. Sei lá. Ela é da Malásia, então ela tem um sobrenome que é mais difícil para eu falar. E ela ganhou Oscar de melhor atriz, e foi acho que ano passado, faz pouco tempo. E, gente, eu fiquei toda arrepiada no discurso dela quando ela recebeu o Oscar. Lá, ela falou... Eu tava até procurando aqui enquanto a gente falava se eu achava o discurso dela. Primeiro que ela falou, eu dedico isso à minha mãe, ela tem 84 anos, sem ela eu não estaria aqui. Então, a referência dela é uma pessoa de 84 anos, mas mais do que isso, ela falou, ela levantou o Oscar assim no final, quando ela estava saindo do palco, e ela falou, obrigada por me enxergarem. Ela falou, thank you for seeing me. E falou, então, mulher, isso, para mim, isso já era um soco na cara. Mas depois ela falou, mulheres, quando te falarem que aos 40 vocês expiraram, não acredite neles. E aí eu fui ver aqui a idade dela, ela tem 62, se não me engano, deixa eu olhar aqui de novo. A Michelle Yeoh tem 62, exato, ela é de 1962. Então, quando ela fala, eu tô até arrepiada de falar, quando ela falou, quando disserem que vocês passaram, ela falou, quando você passou do seu prime, né, do seu ápice, quando falarem que vocês passaram do seu ápice, não acredite neles, né, tipo, quando você sentir que agora, daqui pra frente, eu já passei do prazo de validade, eu já expirei, tipo, a gente não é um produto, né, um negócio enlatado que passa da validade, apesar de levarem a gente a acreditar isso, a gente tem que fazer um esforço proativo e contínuo para lembrar que não é assim que funciona. Quanto mais mulheres a gente vê vir, na verdade, em cargos de poder e como referência, e quanto mais a gente enxergar, eu acho que essa palavra que ela usou foi muito boa, quanto mais a gente enxergar as mulheres, né, acima de 40, acima de 50, acima de 60, eu acho que a gente vai se surpreender muito, porque tem tantas mulheres que, assim, elas são... tão fodas quanto os homens mais velhos, sabe? Elas têm experiência, elas têm uma carreira, elas têm sabedoria, elas têm, assim, um conhecimento que a gente ainda não tem. E a gente, às vezes, a gente, com frequência, está jogando fora a oportunidade de aprender com elas e de, sinceramente, da gente se fortalecer com elas, porque elas têm ruga. Ponto. Tipo, gente, quão cruel é isso? Sabe, quão cruel é isso?
Nossa, Vicky, eu preciso complementar, porque você falando me lembrou na hora. Tem uma humorista, uma comediante que faz um stand-up, são monólogos na Netflix, que é a Hannah Gadsby.
Ai, a Hannah Gadsby, adoro ela.
Eu amo ela. Não sei qual que é o gênero, se é humor inteligente que pode falar, mas assim, é um humor que me faz pensar muito.
É que é um humor que, assim, ela fala coisas muito sérias e que você sai, às vezes, até meio deprimido, né? Porque ela fica jogando umas coisas pesadas.
Sim, sim. Mas o que eu queria mencionar é do primeiro stand-up dela que estourou no Netflix, acho que é o Nanette, eu não vou lembrar. Acho que
é o Nanette.
E em uma parte do show, não vou falar o contexto aqui que ela trouxe, mas ela fala uma parte que os homens olham para as mulheres e falam que aos 18 elas estão no auge. E ela diz, eu não estava no meu auge aos 18 anos. Hoje eu estou no meu auge. E o nosso auge é cada vez mais alto quando a gente envelhece. A verdade é essa. Eu com meus 18 anos, Vicky, eu não estava no meu auge também.
Gente, a gente não sabia de nada com 18 anos.
Que auge é esse? Quando você é inocente e manipulável, isso é conveniente para as pessoas. Isso é conveniente para algumas pessoas. A gente sabe quem são elas. Em geral, são homens. Sabe? É muito conveniente inverter o valor de quando você é mais nova, você é mais bonita, você é mais interessante, mas você não sabe nada sobre você. Você é muito mais influenciável. Então, como você vai envelhecendo e você vai ganhando mais autonomia, opinião, capacidade, experiência, você é menos manipulável, isso incomoda. E por uma questão natural, você também envelhece, você também vai criando rugas. Associar isso, esse momento da vida que a gente tem mais capacidade para a gente se sentir inadequada pela nossa aparência, é muito conveniente para algumas pessoas, para o mercado... Enfim, para quem tem poder, no caso, né? Que hoje a maioria são homens também. Então, eu acho que é por isso que eu também, no fundo da minha fala, sempre a raiz é um pouco essa hoje, nesse momento que eu tô na minha vida. É pedir menos desculpa. gente não tem credo que pedir desculpa, sabe?
Desculpa por ter envelhecido. Desculpa.
Desculpa por, sei lá, não tá com unha em dia, por tá com uma ruga na minha testa, por tá... Pedir desculpa pelo quê, exatamente? Ou por não acatar o que você tá me dizendo, sabe? Não ser sugestionada por esse orçamento de, sei lá, 30 mil reais que você colocou aqui na minha frente, sabe? Eu tenho que pedir desculpa por isso? E se eu não acatar esse orçamento, depois a culpa é minha? Que culpa? Culpa de quem? Sabe? Então, é abraçar o inadequado porque é o autêntico e é que a gente é. Não tem como fugir disso. Não dá pra plastificar. São falsas promessas. Então, você me falando do discurso do Oscar, eu lembrei da Hannah Gadsby. Porque é exatamente isso.
Nossa, eu tô muito feliz que você lembrou disso, porque eu acho que a gente pode fechar a conversa com essa frase dela, porque puta merda, essa frase foi muito boa. Falando, gente, ela fala bem assim, né? É o que você disse. Eu não tava no meu auge. Ele falou, ela fala nessa frase também, você consegue se impor e impor a sua força numa menina de 18 anos. Testa a sua força em mim hoje. Eu tô no meu auge hoje. É de arrepiar quando ela fala. Eu quero ver algum homem testar a força em mim hoje. Sabe, tentar me influenciar, tentar falar, enfiar abobrinha na minha cabeça hoje. Eu tô no meu auge hoje. E ela tem, acho que ela tem 50, 50 e poucos. Nossa, é maravilhoso você ter lembrado disso. Maravilhoso.
Acho que fecha
por aqui, eu acho.
Fecha muito bem com o discurso do Oscar que você trouxe. Vocês estão me vendo, uma mulher dizendo, vocês estão me vendo hoje, nos meus 60, mais velha. E outra falando, eu não tava no auge quando era mais nova.
Uhum.
Então não é uma questão de auge, é uma crescente. A gente tem que reconhecer isso, a gente tem que Perfeito. Se ver dessa forma.
Vocês entenderam porque eu chamei a Laís, né? Vocês entenderam.
Ai, gente, meu Deus.
Lá, muito obrigada por ter topado. A gente tá aqui, eu tô de pijama, a gente ainda vai trabalhar, hoje é um dia de manhã. E ela topou vir aqui, então muito, muito obrigada.
Não, Vicky, o que eu tenho que agradecer é, admito que quando você me fez o convite, eu nem pensei muito, porque eu não sabia o que eu ia falar, como que ia ser, a primeira vez no podcast, eu tô assim, comecei super nervosa, mas fluiu super bem, foi uma conversa de amigas aqui, espero que ajude outras pessoas, outras mulheres, enfim, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de comportamento, a gente fala de vida, né, então atravessa muito coisa. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Assim, vou sair daqui com muita coisa pra pensar também.
Ah, eu também. Ai, tô muito feliz. Um beijo. Obrigada.
Obrigada.
Nossa, que bom que a Laís lembrou dessa frase da Hannah Gadsby. Que bom que ela lembrou mesmo. Eu tinha esquecido e, nossa, acho que é fantástica essa frase, esse posicionamento dela. Bom, vou trazer agora para vocês um relato rapidinho do Bruno, para a gente fechar. O Bruno é um amigo do trabalho e fiquei muito feliz que ele topou participar.
Olá, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês uma história que eu comentei com a Vicky no trabalho outro dia. E ela ficou super empolgada porque disse que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Pediu para contar para vocês. E na realidade, é mais um relato do que aconteceu com a minha esposa com relação a skincare e procedimentos estéticos. Isso aconteceu lá em 2019, 2020. E na época a gente só namorava. Mas já morava junto. Eu lembro que um dia minha esposa me contou que tinha planejado fazer uma consulta no dermatologista, porque estava pensando em fazer um Botox e, enfim, a princípio era só uma consulta que convenha cobrir e talvez ela acabasse fazendo o procedimento, se ela gostasse, enfim, se tivesse confiança. Então ela foi. Chegando lá, né, segundo ela, a abordagem foi bem sutil, então começou com conversando sobre Botox mesmo, sobre aquilo que ela queria fazer. Depois foram surgindo algumas sugestões, e se fizer Botox mais aqui, mais ali, para talvez empinar o nariz, alguma coisa do tipo. E também se fizesse alguma harmonização no maxilar para ficar mais marcado, preenchimento do queixo, da boca, etc. Então foram oferecendo cada vez um pouquinho a mais de serviços. E atrelado a isso também algumas opções mais atrativas de pagamento, né? Então, parcelados de várias maneiras, também talvez algumas ideias de conseguir incluir parte desse procedimento do reembolso do convênio e tudo mais. Então, claramente não parecia ser a primeira vez que essa discussão era feita com clientes, né? De tentar, o cliente querendo fazer uma coisa inicial e depois e aos poucos tentando colocar outros serviços e produtos que a dermatologista oferecia. Assim, como resultado de tudo isso, basicamente a gente criou uma piada interna que a minha esposa colocou um Uno na cara com relação do gasto que ela teve, né, com todos esses procedimentos. E, enfim, acho que isso foi uma lição aprendida, no final das contas, não só dela, mas também acho que como casal, no longo do tempo, um pouco de planejamento financeiro também da coisa, né? Então, hoje em dia ela ainda faz procedimento estético, porque, enfim, ela fica feliz, ela gosta, etc. Ela faz uma, duas vezes no ano. Mas a gente sempre bate um papo antes do tipo, cara, o que você realmente quer fazer? Qual a expectativa de gastos? Se passar de tal valor, acho que vamos discutir um pouco mais, vamos ver se faz sentido. Então, é mais ou menos nesse caminho que estamos seguindo. Mas, enfim, depois de algum certo sofrimento, é a primeira vez que ela fez isso, né?
Gente, é isso. A gente tem direito de fazer o que a gente quer, o procedimento que a gente quiser, a gente, né, nosso corpo, nossas regras, mas também é importante a gente entender quem está lucrando com a nossa baixa autoestima e até onde faz sentido gastar, né? Até onde faz sentido a gente comprometer nossos objetivos financeiros, enfim. O que funciona para mim e que, não vou dizer que funciona no sentido de, ah, então tô tranquila, se eu tiver cheia de rugas, eu vou estar feliz. Eu acho que é um processo, né? Mas o que tem funcionado muito para mim é cada vez mais ver referências de mulheres mais velhas do que eu. E não só ver referências de ver foto e de ver filmes e atrizes e tal, mas ouvi-las também e entender que, cara, invariavelmente, se essas pessoas viveram mais tempo e se elas estavam atentas e questionando e estudando e pensando e produzindo, elas se tornaram pessoas, né? Se tornaram mulheres muito mais interessantes hoje com 60 anos, com 50, com 70, do que elas eram com 20 anos. Eu acho que o ponto da Laís é perfeito, de que a gente às vezes é levado a acreditar que o nosso auge era quando a gente tinha 20 anos, ai, porque a nossa pele estava esticada. Mas, gente, com 20 anos, a gente não tem uma fração da experiência, da inteligência e da, sabe, autenticidade e confiança que a gente tem hoje, muitos anos depois. Isso que eu tenho 30 anos, eu já sinto 31 anos e já sinto isso. Imagina quando eu tiver 50 anos. Eu amei isso que a Laís trouxe, de que, meu, a gente está num ascendente, a gente não tem uma questão de pico e queda. Eu espero continuar pensando, questionando, estudando, criando e lendo até o fim da minha vida, que eu não sei quando vai ser. Então, por que que muitas vezes a gente vê os homens como essa trajetória ascendente, e aí quanto mais velho, puta, mais o cara leu, mais ele é sábio, mais ele é ouvido, mais ele é uma referência, e com a mulher não. Então, para mim é muito saudável e me faz me sentir muito bem ver essas mulheres no ramo delas brilhando e sendo fodas no que elas fazem. Essa semana, por exemplo, fui numa apresentação da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista aqui de São Paulo. Foi o lançamento do livro dela e teve uma palestra. E eu fiquei fascinada muito mais por vê-la e ouvi-la falar do que pelo livro em si. O livro é ótimo, mas eu fiquei mais feliz de estar lá por vê-la do que pelo livro, porque eu achei o livro bom e tal. Não, eu fiquei feliz de vê-la sendo ela, sabe? Ter referência de uma mulher de cabelo branco falando e eu pensando: caraca, eu quero chegar nesse ponto na minha vida. Quero ser ouvida também, eu quero conquistar um lugar profissional assim, sabe? Então é muito legal ver mulheres sendo muito boas no que elas fazem e já sendo ou uma mulher com cabelo branco, ou sendo uma mulher da idade das nossas mães, sabe? Ou, enfim, tendo rugas e sendo uma pessoa mais velha, sabe? Normalizar isso. E não só normalizar, mas ter essas pessoas como referência. Eu acho que não dá para a gente mudar o mundo sozinhas, mas dá para a gente ir mudando como a gente se vê e como a gente vê as outras mulheres, porque assim acho que a gente vai, aos poucos, fazendo exatamente isso que a Laís comentou, assim, de parando de pedir desculpa por envelhecer, por ser quem a gente é, por ser do nosso jeito. E assim eu acho que a gente vai ficando menos noiada em querer atingir algo que não é atingível, não é atingível e que é muito caro financeiramente e emocionalmente. Então, acho que por mais que a gente queira fazer talvez um procedimento ou outro, queira passar um hidratante na pele, um protetor solar, tá tudo certo, mas talvez aquele dinheiro excessivo que iria para um lugar mal gasto, para um produto que não funciona ou para uma promessa milagrosa, melhor a gente gastar esse dinheiro na terapia. Tem uma frase que eu amo que é: quantas indústrias faliriam se a gente aprendesse a se amar? E eu acho que é isso. Tem muita gente lucrando com uma autoestima baixa, que não é culpa nossa, acho que é uma questão estrutural, mas aos pouquinhos, com essas referências e falando sobre isso, a gente consegue ir desconstruindo em prol da nossa independência financeira e emocional também. Um beijo, até daqui a 2 semanas.